Fire, fire, e falhará. Fire, fire, e...
vai ter pus na consciência. Minie est Ivan, как дела, мой в Россия? Nós estamos hoje no Brasil? Ou estaremos hoje nós na Rússia? Não sabemos. Não sabemos. Tá? Hoje estamos aqui com o lindo canal Galões Verdes, né? Galãs Feios, falando quem é Dugin e por que ele encanta a esquerda e a direita brasileira. Eu achei que esse era um tópico importante, tá? Porque a gente teve há pouco tempo atrás um momento que foi muito agridoce, né? Que foi a entrevista do Breno Altman com o rapaz da NR, que eu não vou fazer propaganda de graça pro maluco aqui, tá? E toda a esquerda falou, bicho, não dá trela. O Breno resolveu dar trela. Eu, particularmente, considerei um erro, conversei isso com o Breno abertamente. Beleza. Só que, né, vamos dar a César ao que é de César. Deu trela, mas bateu igual nunca tinham apanhado, né? A gente também tem que dar a César o que é de César. Eu discordo da tática, mas ela foi muito bem executada. Isso é um ponto indelével. Deu palco, acho errado. A entrevista expôs tudo. Sim, é fato, né? Será talvez necessário dar palco para expor? Eu acho que não. E eu acho que vai ser bem nessa linha aqui que eles vão estar trabalhando. Eles vão estar atacando as ideias sem dar palco para o maluco dançar. Entende? Então, cara, eu acho que não é uma boa tática, mas mesmo eu discordando da tática, é impossível eu dizer que ela não foi bem executada. Vocês entendem isso? Que é muito diferente uma coisa da outra. E nós que somos materialistas, nós temos que entender isso. Que uma coisa é colocar no palco, outra coisa é dar chibatada, outra coisa é o bambu torar. O bambu torou, sim, belo e moral. Colocou no palco, erro. Eu considero um erro, né? Uma atitude muito perigosa, um tiro que podia, caso fosse alguém um pouquinho melhor preparado, sair muito pela culatra, mas foi extremamente bem executado, né? Eu que acredito em outra tática, eu vou fazer o quê? Vou aproveitar o ensejo da gente ter um vídeo de um canal gigantesco, né? Galãs Feios tem atualmente 170 brasilhões de inscritos, né? Um canal muito grande, um canal muito progressista, né? E eles trouxeram aqui um material, que é um material muito importante e que tem muita gente, na internet, tá? Falando disso há muito tempo, tá? Então, gente, a gente tem que entender também e a gente tem que dar os parabéns a todas as pessoas que vêm trabalhando para expor os fascistas pelo que eles são, vírgula, fascistas, tá? Este é um trabalho que vem sendo feito coletivamente na internet, ó. Sabe? Então, isso aqui é só mais uma gotinha d'água num oceano que virará um tsunami para varrer o fascismo. Tá certo, meus amores? Então, agora sim, né? Bom dia. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos e sejam bem-viados, né? Estamos no Brasil para mais uma, opa, octofeira do comunismo brasileiro, obviamente contando com as prestimosas presenças para um react que não será freestyle, mas com certeza vai trazer, né, a vontade do consumo de psicotrópicos. Né? Gostei muito da capa Encantador de Tolos, né? Porque essa barbona de Rasputin, meu irmão, vem enganando otário na Rússia há mais de século, na verdade. Rara Rasputin, lover of the Russian Queen. Né? A única coisa boa que saiu de Rasputin foi Bonnie M. Né? Se você não viu Bonnie M 100% virado no Jiraya cantando Rasputin, meu Deus, você deveria. Tá? Eu só não vou colocar isso aqui porque eu tenho certeza que eu vou tomar 732 strike diferente de todas as gravadoras que em algum momento já tiveram os direitos do Bonnie M, né? Mas é isso. Jovens, vamos começar então, tá? Brigadíssimo a todos vocês que estão aqui presentes. Quero só lembrá-los que o Tio sorteia 150 livros por mês, que dão 1.800 livros por ano. Então coloquem as suas camisetas da amizade, Birutubers e Toilders, e apoiem o Tio quem puder no canal.
Fala, seus mal diagramados, o Brasil do século XXI virou uma imensa feira do rolo ideológica. Ideologia para todos os gostos.
Ouso dizer, né, que a Feira do Rolo às vezes pode virar uma Feira da Rola no Pacto Caracu. Então, cuida desse teu cu aí, irmão.
Precisa cuidar da sua consciência de classe revolucionária e manter o shape? Temos o Bolche Fitness. Não é transudão e não sabe se gosta mais de Nossa Senhora ou do Elon Musk? Temos o anarcocapitalismo do Paulinho Cogos. É MEI falido, dono de uma Fiat Toro de leilão, usuário de Tadalafila.
Dono de uma Fiat Toro de leilão e usuário de Tadalafila, meu irmão. Caralho. Caralho, essa foi muito específica, tá? Essa foi forte, tá? Ah, quem sabe, sabe, né? Quem sabe, sabe, né? Três dias, né? Caralho, meu irmão. Bicho, eu tô abismado com o dono de uma Fiat Toro de leilão e usuário de Tadalafila. Puta que pariu, velho.
E Losartana, e gosta mais da...
E Losartana, né? Porque sobe a pressão, né, porra? Sobe a pressão,
PM,
né?
PM do que da própria esposa? Já tentou o bolsonarismo? Empreendedor do abstrato, o Beiro de Cuid 2015 nas horas vagas e investidor de PixBet, criptomoedas artesanais e marketing multinível? Já tentou o Partido Novo?
O homem não erra uma, cara. O homem não erra uma. Exatamente. Se ele falasse o CPF do cara, não seria tão específico. Cara, posso ser muito sincero aqui com vocês? Eu adoro o Helder. Eu acho o sarcasmo do Helder espetacular. Mas eu acho que às vezes eles passam do limite. Sabe, assim, de coração, cara. Vou falar aqui como consumidor do Galanceios agora. Eu acho que às vezes os caras erram a mão, cara. E eu vou falar isso assim, de coração, cara, crítica construtiva dentro do nosso campo, cara. Já fizeram muita crítica construtiva pra mim, que eu mudei muito. Eu tento falar de uma forma mais simples, eu tentei mudar a forma que eu me comunico, eu tentei subir no funil, sabe? Então eu acho, cara, que tem críticas que são construtivas e a gente tem que fazê-las no nosso campo com amabilidade, com o coração aberto, né? E às vezes eu sinto, cara, que os meninos erram a mão no sarcasmo. E às vezes eles erram a mão no sarcasmo por causa muito de um humor década de 90, de um humor de quem nasceu em 80 e pouco, 90 e pouco, de um humor da minha geração, sabe? Que aí descamba um pouco pra misoginia, descamba pra gordofobia, descamba pra umas coisas que são paia, descamba pra um ad hominem que não precisava, sabe? E sendo muito sincero, não sou só eu que penso isso não, tá? Elder, meninos, vocês são muito vistos no Itamaraty. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção do quanto vocês são vistos no Ministério de Relações Exteriores. E esse é um comentário comum dos progressistas em geral, do pessoal do meu trabalho, que fala isso. Porra, é muito bom, gosto muito da crítica, mas às vezes... Sabe? Então, assim, quero falar com vocês de boa, cara, de coração, como um admirador do trabalho, tá? Como um admirador do trabalho, tá? A gente atrai mais mosca com mel do que com fel, sabe? Então, eu sinceramente, né, queria deixar isso como uma crítica construtiva, tá? Porque, assim, cara, é deliciosamente sarcástico, mas eu acho que o humor tem que bater sempre no opressor, nunca no oprimido, né? Então, dá uma moderada de vez em quando. Não, sim, falo de coração mesmo.
Esse legítimo cabaré de cego político, o nacionalismo parece ter sido sequestrado, em definitivo, pela direita. Dos símbolos nacionais até uma alegada preocupação com a soberania nacional.
Olha que legal isso, cara. Isso aqui é um ponto que ele tá falando muito en passant, mas que é um ponto importantíssimo. O nacionalismo foi sequestrado pela direita. Gente... Existem nacionalismos diferentes. Existe um nacionalismo que é ligado ao internacionalismo. Existe uma relação dialética do nacionalismo com o internacionalismo proletário. Gente, as revoluções do nosso socialismo real foram revoluções nacionais. A Revolução Argelina era profundamente nacionalista e profusamente internacionalista. Fanon fala o tempo inteiro que ele quer uma África forte, que para esta África forte, os estados africanos precisavam ser fortes. Prestes era um nacionalista. Vocês entendem isso? Uma coisa é este nacionalismo que preza pela nação em um sistema ganha-ganha, pela soberania verdadeira. Soberania essa que se dá numa comunidade de nações verdadeiramente soberanas, que combate o chauvinismo, que combate o racismo, que combate essas merda fascista toda de extrema direita. E de direita também, não é só da extrema direita, tá? Só que esse discurso, ele é cooptado de uma forma que esvazia qualquer possibilidade. Apolitiza o próprio discurso, pós-politiza o próprio discurso, tá? Isso é algo muito importante.
Em especial quanto à Amazônia, o Brasil, como um ideal, parece ter virado o monopólio dos bolsonaristas, com muito esforço.
Mas não é, porque eles são entreguistas, eles odeiam o Brasil com S, eles amam o Brasil com Z. Eles amam o Brasil desde que eles vivam em Orlando e vendam o Brasil. Gente, o tempo todo tô eu falando da Petrobras, do sindicato, da organização, da nossa revolução, das questões brasileiras. Jones fala, Ian fala, Gaiofato fala, Humberto fala, Gil Furno fala, todos os comunicadores da esquerda falam. Os verdadeiros nacionalistas, quem ama verdadeiramente o Brasil, seu povo, sua cultura e suas potencialidades, somos nós. Somos nós.
E até com certa falta de intimidade, o governo Lula tentou emplacar o desfile de 7 de setembro. Mas o dilema não é só do governo.
Não acho que tentou emplacar um desfile de 7 de setembro. Acho que, né, é diferente. Né? Quem que admira os cientistas brasileiros, quem torce pela nossa indústria, quem quer a nossa reindustrialização, quem briga para que a gente seja soberano em fertilizantes, quem briga para que a gente seja soberano em rede de distribuição de energia, de água, de esgoto, somos nós.
Mais de todo brasileiro de esquerda na atualidade.
Gosto da porra desse país, mas não quero que achem que isso me faz um usuário de tornozeleira eletrônica ou de drogas pesadas, como livros do Olavo de Carvalho. Então, ficarei em casa cultivando a minha brasilidade performática, ouvindo Novos Baianos e tomando uma caipirinha.
Mas... não pode, né, gente? Não pode. Né? Não pode. Né? Não adianta ouvir a família Caymmi, né? E não partir, e não Caymmi pra dentro da pancada da revolução. Tá? Isso é importante mesmo, gente. Isso é importante mesmo, cara. Tá? A gente não pode ficar apenas nisso. E, gente, caipirinha é uma delícia. Novos Baianos é massa. Eu, particularmente, prefiro ave sangria. Mas tudo bem. Tá ligado? Não é que a gente não deva valorizar nossa cultura. É que não basta ficar na esfera cultural e não partir para a organização das massas.
Mas nem sempre foi assim. Poucas pessoas sabem, mas até o golpe de 1964 existia nas Forças Armadas uma importante militância de esquerda e nacionalista. Além...
sim. Oi, Nelson Werneck Sodré, general do povo. Oi, campanha pela Petrobras é nossa. Vamos lembrar, gente, que existia, mas ela era duramente combatida pela linha direita. Desde a criação do Departamento de Produção Mineral, lá na década de 40. Lá na década de 40, tá? Houveram diversas pessoas dentro das nossas Forças Armadas que lutaram muito para que a gente conseguisse o mínimo de manter o nosso petróleo. A campanha do Petróleo é Nosso teve um aporte importante, e não só do oficialato, principalmente do suboficialato. Esse sim, tá, são um lugar a ser disputadíssimo.
Além disso, o sequestro do verde e amarelo pela direita não é invenção do Jair. Quem viveu os anos da ditadura lembra bem o que era a patriotada típica da propaganda dos milicos. Mas o que temos visto nos últimos anos é uma tentativa de se buscar um nacionalismo que não se vincule nem ao petismo oficial, nem ao ufanismo tosqueira da extrema-direita. O que...
ou seja, você vê que a gente tem, né, e isso não é uma coisa que a pessoa escolhe. Não, isso é sistêmico, gente. Isso é uma forma de reprodução da ideologia do sistema, né? Por que que se vê esse maniqueísmo entre o PT e o anti-PT? Seja quem quer que seja o anti-PT da hora. Já foi o PSDB, agora é o bolsonarismo. Vocês entendem? Já foi Collor, né? Este maniqueísmo é um sinal claro da falta de educação política. E também da nossa falta de presença de massas. Gente, a gente tem que lembrar que a gente vem de geração de terra arrasada. Quem viveu os anos 90, quem viveu o começo dos anos 2000, sabe muito bem do que eu tô falando. Sabe do começo da conciliação, lembra dos banqueiros dando entrevista pra Veja com 6 meses do primeiro governo Lula falando: se eu soubesse que era tão bom assim, eu mesmo tinha feito campanha. Sabe? Então, assim, A gente precisa, gente, reconstruir o nosso movimento. Uma união de uma reconstrução comunista. Entende? É importante e vem sendo feito. Agora, este trabalho gerará seus frutos, vem gerando seus frutos, mas vem gerando seus frutos sob a égide de um dos piores momentos possíveis para isso, que é o capitalismo tardio, que é o neoliberalismo, que é o Brasil na bancarrota, na mão do consenso de Washington. Então, gente, a gente não pode desesperançar nem deixar de agir. Eu não acho que a gente esteja vivendo a pior época, porque toda geração tem uma tendência marginal de achar que a sua época é a pior época. Gente, a gente tem literalmente citação da Grécia 2.600 anos atrás falando: estamos vivendo a pior época de todas. Literalmente. Literalmente. Né? Não. Pessimismo da razão, otimismo da vontade. Pessimismo da razão, otimismo da vontade. Sabe, cara, isso é muito importante da gente lembrar, sabe por quê, cara? Porque a gente não pode desesperançar. A gente tem que radicalizar. A gente precisa de mobilização, radicalização. Reclamar é um esporte muito mundial. Obrigado, J. Pedro Ovares. Tá? A gente muda o mundo mudando o mundo. O marxismo é uma filosofia da prática. O marxismo não é simplesmente uma filosofia. O marxismo não é feito para ficar nos muros da academia batendo punhetinha cruzada, olhando firme um no olho do outro, que se piscar, deixou de ser broderagem. Não. Uma filosofia da prática. Os filósofos já falaram muito sobre o mundo. É preciso mudá-lo. Mas pode ter isso também, não pode? Pode. Pode sim. Pode sim. Tá? Pode sim. Não tô falando que é proibido. Tô falando que não pode ser só isso. Depois disso, tem que partir para ação.
E poderia ser até uma boa ideia, caso não estivesse servindo como cavalo de Troia para a infiltração das ideias de Alexander Dugin no Brasil. O que pode trazer para o país problemas iguais ou até maiores aos que Olavo de Cadáver trouxe. Mas...
lembrando, né, que Dugin e Olavo se bateram muito, né? E que o Dugin é um filósofo muito mais bem preparado, porque Olavo nunca foi, né? Então, o duguinismo, na minha opinião, é ainda mais perigoso por ser, teoricamente, melhor construído. Vocês entendem, gente, que eu não estou falando que é correto, eu não estou falando que é válido, eu não estou falando nada disso. Nada disso. Eu tô falando com vocês que é muito perigoso. Eu tô falando com vocês que é muito ilusório. Isso significa que os duguinistas brasileiros são pessoas extremamente bem preparadas? Não. Não. Mas é um ataque mais bem feito.
Mas afinal, do que se trata a quarta teoria política de
Quarta teoria política, tá? Porque com certeza não é um fascismo. Não é um fascismo. Que fique bem claro que o fascismo... Que fique bem claro que o nosso não fascismo 2... não é um fascismo. Se a gente pegar uma escala de fascismos que vá de 0 a 88, o nosso fascismo, desculpa, o nosso não, neo-não fascismo, tira 88, tira. Mas isso significa alguma coisa? Talvez. Mas não é.
Alexander Dugin. Para o autor russo, a modernidade conheceu três grandes teorias políticas: o liberalismo, o socialismo e o fascismo.
E aí ele foi e criou o fascismo 2, tá? A quarta teoria política é tipo a terceira, mas totalmente diferente, sendo igual. Tá? E agora ele vem com a quarta. Tá?
Segundo Dugin, para superar a atual hegemonia liberal não seria mais possível se amparar nem no socialismo e nem no fascismo, mas construir uma nova teoria política fundada num resgate do espírito do povo e numa geopolítica dos grandes espaços.
Olha isso, cara. Espírito do povo e geopolítica dos grandes espaços. Theodor Herzl. Geopolítica dos grandes espaços. Espírito do povo. Gobineau, Chamberlain, Lothrop Stoddart. Né? Então, nós vamos nos basear no Volksgeist e no Lebensraum. Mas espera aí. Esses dois termos são termos fascistas? Então nós vamos pegar as teorias idealistas, racialistas e racistas do fascismo. E nós também vamos pegar as teorias geográficas, etnorracializadas, racistas do fascismo. E aí, com dois fascismos, nós vamos fazer uma terceira coisa que, com certeza, não é o fascismo 2. Vocês percebem, gente? Vocês percebem que essa conta não bate? Fascismo mais fascismo cria um neofascismo? Não. Nós vamos criar aqui um blog cheio de termo em latim, com vários discursos neonazis e neofascistas, porém, é outra coisa, o quê? Melhor que o teu. O Dugin chega pro Mussolini e fala, mas porra, isso aí é... O Mussolini fala assim, porra, mas essa porra aí é o que eu fazia? Não é. Melhor que o teu. Muito melhor que o teu. Maior que o teu.
Isso te lembra alguma coisa? Aí começa o perigo. Dugin, no ensaio Por que o fascismo está errado, mesmo insistindo que a quarta teoria política não é um neofascismo, acaba revelando que ela até que compartilha afinidades profundas com o fascismo.
No ensaio Por que o fascismo não foi foi fascista o bastante, né? É muito bom. Por que que tá errado? Tá errado porque perdeu. Perdeu por quê? Porque não foi fascista o bastante. Tá? Essa é a real, cara. Bicho, sinceramente, velho, ninguém precisa de ler mais do que 5 páginas do Dugin pra falar, caralho, esse maluco é muito facho. Velho, eu tô falando de coração. Pega qualquer texto. Qualquer um. Normalmente você não vai chegar no terceiro parágrafo sem falar, peraí, caralho, Kleber, que rolê é esse?
Embora ele insista em que essas semelhanças sejam apenas acidentais, não essenciais. Sei, olha só o que ele diz, são palavras dele e não minhas. É muito mais fácil para os ex-fascistas darem o passo adiante, baseando-se em uma análise fria, geopolítica e ideológica da história intelectual e política do século XX e se alinharem com a quarta via.
Cara, olha isso. Olha isso. É muito fácil para quem é fascista ver o que a gente pensa e se aliar conosco. A adaptação do fascista ao fascismo é a mais fácil de todas. O quê?
A quarta teoria política revela-se, de fato, uma tentativa de atualizar ideias fascistas em um contexto pós-guerra. Já que não vai pegar bem fazer cosplay de facho abertamente...
E aí eu te pergunto, tá? Vou te perguntar. Se eu faço um movimento arquitetônico para readaptar o construtivismo, as nossas condições atuais, eu vou chamar ele de neoconstrutivismo. Vocês concordam? Se eu faço um movimento literário para adaptar o parnasianismo às nossas condições atuais, à nossa linguagem atual, eu vou chamar ele de neoparnasianismo. Se eu faço um movimento para adaptar o fascismo às condições atuais e falo que os fascistas históricos são bem-vindos e se adaptarão mais fáceis, qual que é o nome, chat?
A quarta teoria política se propõe a ser uma harmonização facial estilo Estênio Garcia. O que era feio, agora se apresenta diferente, porém ainda está feio.
Caralho, velho! Caralho, cara! É uma cilada, Bino. É uma cilada, caralho. Estênio Garcia mijando sangue no carga pesada. Isso é a quarta teoria política. Tá? O que que é a quarta teoria política? É o Estênio Garcia mijando sangue no carga pesada, enquanto você via isso com a sua avó. Isso é, senhores, senhoras, a quarta teoria política.
No mesmo texto, Dugin afirma abertamente que quando os liberais forem derrotados, a próxima etapa será liquidar o marxismo materialista. Em outras...
Ou seja, olha que legal. Tem três correntes. Três correntes. Os liberais, os comunistas e os fascistas. Três correntes. E agora eu estou criando uma quarta. Nessa quarta corrente, os fascistas se adaptarão facilmente e entrarão nelas. Uai, então unificou aqui, não unificou? Vamos deixar a mãozinha assim para deixar mais claro. Primeiro, a gente derrota os liberais. Depois, a gente derrota os comunistas. Ué! Ué! Sobrou só o fascismo. Tira a calça jeans, bota outra calça jeans. Morena você, tem duas calça jeans. Né? Ele me despiu de todo o meu fascismo, me deixando vestida apenas com todo o meu fascismo.
As palavras, quando a oligarquia mundial repousar sobre suas ruínas, precisaremos acertar as contas com os vermelhos. Quando não houver mais liberais nem oligarquia global, não haverá mais marxistas com os seus materialismos estúpidos e seus determinismos mecanicistas. Com seu proletariado imaginário, ou pior, com suas multidões.
Com povo e realidade material e problemas de verdade.
Com seu igualitarismo incondicional.
Com seu igualitarismo. Não!
Com seus intelectuais pervertidos mentalmente e com a sua arte degenerada.
Não vai ter mais essas coisas. Vai ter somente uma espécie de povo escolhido. Uma espécie de Herrenvolk com o seu espaço natural de vivência. O seu Lebensraum, vivendo com base neste espírito do povo. Vamos chamá-lo de Volksgeist. E eles vão criar uma espécie de império. Talvez um Reich. Vocês já viram isso antes, gente? Vocês já viram isso antes? Em algum lugar?
E acredite, hoje temos alas de partidos de esquerda e portais ditos progressistas dando espaço para isso, como o PDT, o Brasil 247 e o Opera Mundi do Breno Altman. Para quem fala em arte degenerada, intelectuais pervertidos e em acertar as contas com os vermelhos, me parece que trocar ideia com gente dessa estirpe não deveria ser visto como parte do debate democrático.
Concordo em gênero, número e degrau. O Breno macetou o maluco? Macetou. Eu conversei com você sobre isso lá no começo. Mas acho que 100% errado. E o PDT, meu Deus, aí não tem desculpa nenhuma. Não tem desculpa nenhuma. O Breno, eu discordo brutalmente do que ele fez, de como ele deu espaço, dele ter dado espaço, mas o como ele atacou é diferente. O resto, meu amigo, é só erro. O resto é só erro.
Dugin não tem nenhum receio em dizer que deseja que a esquerda seja suprimida e exterminada em um contexto pós-liberal como parte de sua proposta de um novo paradigma político. Sabendo disso, fica difícil...
Um novo paradigma político chamado de fascismo.
Tá. Entender como certa esquerda brasileira recebeu de braços abertos as ideias de alguém que, publicamente, avisa que, uma hora ou outra, irá lhe esfaquear pelas costas.
Ah, mas o Du...
É porque os caras... Gente, deixa eu contar um segredo pra vocês. Nós, historiadores, temos um termo técnico pro cara que não se considera fascista, mas apoia de forma difusa o fascismo. Esse termo técnico é fascista, tá? É fascista. Por que que o cara abraçou o fascismo? Por ser fascista, tá? Tem um termo técnico pra isso, tá? Sabe, o cara que tipo assim, não, ele se viu preso na roda da história e se sentiu compelido. Ah, ele concordava com algumas coisas, mas não concordava com todas as coisas. Ah, ele participou, mas no coraçãozinho dele ele queria estar não participando. Tem um termo técnico pra toda essa galera, tá? É o conceito fascista.
O Guin é contra o capitalismo, a globalização e o imperialismo Yankee.
Será que preciso dizer quem também se dizia inimigo do liberalismo e do capitalismo financeiro?
Mas não era. Era inimigo pero no mucho. Era inimigo, mas tinha uma fotinho do Henry Ford. O Henry Ford tinha uma foto dele, né? Adobe Ripley.
Eu acho que não, né? No Brasil, a maior representante de Dugin é a organização Nova Resistência. Assim como igrejas pentecostais e partidos de esquerda, eles já tretaram entre si e produziram seu próprio concorrente direto, a Frente Sol da Pátria, que inclusive fez uma reunião com presença do Ciro Gomes. Se a Nova Resistência cultua figuras como Júlio Zévola e o próprio Dugin...
E aí, meu irmão, os caras só leem os idealistas conservadores mais bizarros, tá? Essa galera, cara, é... Sabe, assim, olha, um filósofo romeno fascista, ele não era tão fascista assim, né? É, meu irmão, é de Évola pra baixo, é Seorã, é cada coisa.
O Sol da Pátria se aproxima do esoterista René Guénon, que acreditava que a Terra era oca e que haviam tribos de lobisomens no Sudão. Isso é sério.
E aí, gente, entra um ocultismo maluco. Cara, entra um ocultismo maluco de assim, de parecer, cara. De parecer, cara, que os caras estão num gibi do Hellboy, cara. Tá? É nível gibi do Hellboy, cara. Sabe, cara, esse cripto-ocultismo, cara, o que essa galera ama, pseudociência e cripto-ocultismo bizarro, cara, Tá.
Eu falei que o bagulho era doido e vocês talvez tenham que aguentar.
Sim, cara, entra o perenismo maluco, entra essa galera toda.
No futuro, o ministro da educação querendo esse tipo de assunto nos livros de ensino médio. Não bastando as polêmicas envolvendo PDT e que chegaram até o Roda Viva, agora temos representantes da nova resistência em sites como o Brasil 247. O que, em realidade, não deveria nos causar surpresa, na medida que uma das estrelas do canal, Pepe Escobar, é amigo pessoal de Dugin. Detalhe, esse parça do Alexander Dugin...
Cara, o Pepe Escobar é o cara que, assim, é o relojão quebrado, né? Pepe é o relojão quebrado. Pra cada duas vezes no dia que ele marca a hora certa, meu irmão... que sobra, né?
Por anos era motivo de chacota no jornalismo musical brasileiro, de onde o Bezzi e eu também viemos, porque na década de 80 era um notório plagiador de revistas gringas e agora parece querer ser o sumo pontífice do doidismo de bairro geopolítico e sem ser calvo como o professor Rock. Por mais que o capitalismo seja um problema global, isso não significa que a questão...
Esse tipo de sarcasmo eu acho super, super bacana, tá? Esse aí passa, cara. É gratuito? É. Muito gratuito. 100% gratuito. Mas tudo bem, tá? Doidismo de bairro geopolítico, cara. Doidismo de bairro geopolítico, cara. Isso é maravilhoso, cara. Merecido? Merecido. Esses aí nós somos tudo a favor.
A questão nacional e o nacionalismo deixaram de ser questões importantes. A guerra na Ucrânia e o próprio patriotismo submisso provam que é necessário que a esquerda entre de vez na disputa pelo nacionalismo.
Corretíssimo. Agora, qual nacionalismo? Como? Né? Como? Né? É isso, gente. É isso. Até o Duplo Expresso já chutou o cara há muito tempo.
Contudo, o desafio que se impõe é o seguinte. Como fazer isso sem recair em fascismo que fez bichectomia ou em pataquada de patriotário?
Anticolonialismo. A gente tem que voltar. Bring anticolonialism back. Anticolonialism. Please come to Brasil. Please come to Brasil. O que nós precisamos é de um anticolonialismo revigorado, atualizado com as pautas do nosso tempo. O que nós precisamos é da nova tricontinental. Tá? O que nós precisamos é da nova tricontinental.
Outra consequência desse nosso vácuo quanto ao nacionalismo...
E é isso, não basta só ser decolonial, é preciso ser anticolonial.
O nacionalismo é que ele acaba favorecendo os movimentos separatistas no nosso país. Agora, na boa, vocês acham mesmo que um Brasil balcanizado em República do Planeta Atlântida... Federação Locomotiva do Brasil, Nação Soteropolitana, Estados Unidos do Vila Mix, Confederação Pernambucana Ocidental, Império Amazônico e República do Tecnobrega duraria quanto tempo ao assédio norte-americano? No
zero.
Mínimo, em 10 anos, teríamos umas 20 bases americanas em todo o nosso território, contando por baixo. Por fim, a quarta teoria investe muito no combate ao...
Agora, eu adorei a República do Tecnobrega, cara. Eu adorei o nome República do Tecnobrega. Eu acho que na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas do Brasil, né, a gente pode muito bem, né, ter uma das URSAIs ser a República do Tecnobrega, cara. Essa aí, eu vou levar esse nome no meu coração, tá?
Identitarismo. No fim das contas, abaixo do ímpeto nacionalista dessa galera, existem camadas e mais camadas de preconceitos que nós já vimos na extrema-direita.
Misoginia, transfobia, racismo, puro e simples, tem de tudo um pouco. tá? Essa galera é... Cara, é antissemita, misógina, transfóbica, LGBTQIA+, fóbica, é tudo, tudo, tudo. Sabe, você pensa assim, ah, quais preconceitos essa galera mostra? Sim. Sabe, a porofobia no talo, é isso, sabe, assim, qual o preconceito? Sim.
Segundo a regra do nem sempre, mas sempre, o ataque inflamado contra as pautas identitárias na política nacional não passa de racismo e homofobia com pedigree de análise geopolítica.
Cara, você chega em qualquer teoria da conspiração, qualquer uma dessas de maluco aí, dá uma cheirada boa no fim é antissemitismo, tá? Sempre chega, tá? Ah, a terra é oca, por quê? Ah, tem lobisomem não sei aonde, por quê? Judeu bolchevique, sabe?
Pautas raciais e de gênero podem servir ao capitalismo mais descarado, sim, isso é evidente, mas nem por isso a luta antirracista sempre é produto de uma operação de psyops híbrida da CIA em articulação com o George Soros, a Fundação Ford e a Globo.
É isso, gente. A gente tem que entender que essas pautas que são importantíssimas, que são pautas das massas, que são pautas do povo, são cooptadas pelo status quo, para manutenção do status quo. O que nós temos que ter é um feminismo marxista, classista. Todas as pautas têm que ser passadas transversalmente. Entende, gente? É isso. Porque senão se esvai a parte política da pauta, se pega a casca e se transforma o que era pauta em mercadoria. A pauta é esvaziada, ela se torna mercadoria. Aí vem pink money, green money, não sei o que money, bababá money, vira produto.
Às vezes é só um tiozão de esquerda de braços dados com um tiozão bolsonarista, um filiado ao PCO e um duguinista descontando no Twitter o tesão mal resolvido pela Glória Groove. Isso aí, galera, pra quem gosta do nosso canal.
Caralho! Caralho!
Nós temos o apoio, seja membro Pix e conta jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para a gente continuar produzindo conteúdo por aqui. Além do YouTube, são presentes também no Facebook, no TikTok, no Twitter, no Instagram. Sigam a gente por lá, não deixe de conhecer as nossas novas camisetas no site da El Cabriton e o nosso curso no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que ficam passando pano para quem está caindo no papinho do Dugin, eu só tenho uma coisa para te dizer: não passaram.
É isso, tá? Gostei demais, foi um baita vídeo, acho que a gente conseguiu, né, trazer alguma coisinha a mais, né? Espero que a gente tenha conseguido, porque o vídeo tem 10 minutos e o meu react tem quase 50. Então, como a cada um segundo que ele falou, eu falei 5, né, eu espero de coração que a gente tenha conseguido trazer alguma coisa a mais. Jovens, brigadíssimo a todos que estão aqui comigo, né? E lembrando, gente, se inscreve lá se você ainda não é inscrito no Galãs Feios. Um beijo para os meninos do Galãs Feios. E eu tenho que me organizar, que agora eu vou levar a menina na escola. Hoje eu tô de presencial, né? Então o dia ainda demorará muito. Um beijo no coração de quem fica. Até a próxima. E tchau, tchau! Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho. Tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João. Cupom nas ciências revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho, assim, disse João, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustor? Tem. Assim, disse o João, 20, a partir de 2 posteres, você ganha 20%. Mas, João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim, disse o João, 15% nos livros do Lava Palavra. Mas, João, eu queria um livro do Ruptura Editorial, mas tem, fica tranquilo, assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo, também temos um cupom na classe esquerda. É assim disse o João, tudo junto, 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da Autonomia Literária. Eu tenho um cupom de R$20 na Autonomia Literária. Hashtag assim disse o João. Mas, João, não é o bastante. Eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala, chego Han Lao Xi. Por quê? Porque lá no Gunhan Mandarim, a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso, tá? Assim disse o João, 20 Gohan Mandarim. Beijo no teu coração e tchau, tchau.
O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde...